DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Abrimos esta edição em Angola, onde, quando faltam poucos meses para as eleições gerais, ativistas estranham o abrandamento das manifestações nas ruas.
Não sei se isso não há de atingir um pico mais lá para frente, mas eu estou espantado que a atenção não esteja ainda mais ao rubro.
Em Moçambique, a empresa portuguesa Galp continua interessada no gás moçambicano. E no Burkina Faso, o tribunal condena antigo presidente Blaise Compaoré pela morte de Thomas Sankara. E analistas consideram a decisão histórica. São os temas do Jornal da Manhã desta sexta-feira, 8 de abril de 2022, com a edição de Tiago Melo e a apresentação de Amos Fernando. Fique conosco. Apenas 4 meses e meio das eleições gerais em Angola, o ativista Luad Beirão admira-se que o ambiente não seja, por essa altura, de maior tensão, tendo em conta os sinais de assalto à soberania que já estão muito evidentes. Também esperava que os protestos já estivessem nas ruas, porque o processo eleitoral que está a ser preparado já descarrilou e a máquina de fraude segue a todo vapor, critica o ativista em entrevista à DW. Sobre as recentes declarações do presidente angolano João Lourenço, que disse que a oposição está fragilizada e por isso mobiliza jovens para os atos de vandalismo, Luad Beirão diz que tudo não passa de mais um ato de infantilidade política.
Essas declarações por parte de uma figura que se faz ora Presidente da República, ora Presidente do MPLA, também são reveladoras da contínua infantilidade política dessas pessoas que são arrogantes e que têm discursos musculados e militarizados e que continuam a tornar a democracia uma miragem e a liberdade uma outra ainda maior, e que usam a paz como uma chantagem permanente. Eu não sei quem são esses jovens, a verdade é que se algum desses jovens tivesse a cometer alguma ilegalidade, já teria sido competentemente, e ponho as aspas nisso, processado, condenado e estaria detido neste momento. Como aliás estão dois jovens cuja culpa se quer forçar, porque é mais um daqueles casos cabeludos em que a política se impõe à justiça, infelizmente não tenho visto muita mobilização para que sejam soltos.
E tendo em conta este cenário, também estamos a poucos meses das eleições gerais em Angola, qual é o sentimento que se vive neste momento nas ruas? A tensão está certamente a subir.
Está a subir, mas eu diria que tendo em conta os sinais de assalto à soberania que já estão muito evidentes, até estão a subir bastante devagar. Eu não sei se isso não há de atingir um pico mais lá para frente, mas eu estou espantado que a tensão não esteja ainda mais ao rubro, porque este processo eleitoral já descarrilou, isto já está completamente entregue e alguém que continua a fazer o esforço como nós estamos a fazer, porque não nos resta outra coisa, né? Alguém que continua a fazer o esforço de patinar no lodo está-se a cansar, porque a menos que existam ferramentas para travar isto e colocar, voltar a colocar nos eixos, nós vamos ter mais um processo fraudulento e mais uma vitória entregue de bandeja a quem persiste em impor-se.
Aliás, são várias já as vozes que dizem que a máquina da fraude eleitoral já está a ser preparada.
Em alto vapor.
Será que podemos antever uma nova onda de protestos contra o partido no poder em Angola nos próximos tempos, como aconteceu também noutras vésperas de eleições em Angola?
Olha, eu não sei fazer essa previsão, porque justamente como eu digo, eu acho que nesta altura já devia estar a acontecer. Mas posso dizer que espero que sim, porque isto de fingir democracia, de meter leis bonitas na Constituição, que depois quem as aprova não as respeita, portanto a democracia apenas de jure, mas não de facto, isto um dia tem que terminar. E já está claro que não há de ser mais ninguém a terminar, senão o soberano. E o soberano, espero eu, que finalmente se digne a indignar-se, basicamente. Tem que acontecer, eu gostaria eu que acontecesse, porque é insustentável, é insuportável, não dá para continuar a fingir desta maneira e continuar a ser castigado com estas políticas públicas desastrosas.
E João Lourenço também prognosticou o que é o nocaute da oposição. Acha que são afirmações que demonstram mais do que nunca que o MPLA está com receio destas eleições em agosto?
Podemos fazer essa leitura e podemos fazer a leitura de quem tem esse excesso de confiança, porque ele diz que até vai recuperar os 20% que ficaram perdidos nos últimos anos, que foram sendo erodidos com os dois últimos processos eleitorais. Pode ser lido dessa forma, que há algum receio, mas também pode ser lido da forma desse o excesso de confiança de quem sabe o que está a fazer, quem sabe que resultados vai obter, para quem a vontade popular pouco importa.
Foi uma entrevista com o ativista angolano Luat Beirão, conduzida por Madalena Sampaio. O ativista era um dos 15 mais 2, um grupo de jovens que foram detidos em 2015 e julgados após terem sido acusados de preparação de um golpe de Estado contra o governo do então presidente José Eduardo dos Santos. E na nossa pergunta do dia, queremos saber se concorda que a oposição angolana está fragilizada e, por isso, mobiliza jovens para os atos de vandalismo, segundo defendeu há dias o presidente João Lourenço. Ben Kerson comenta que João Lourenço é infantil, juntamente com o seu conclave. Ninguém aqui está a ser instruído ou pago para fazer arruaça. Aliás, nós, os mais jovens, estamos cientes da realidade do país. Queremos alternância política, escreve Ben Kerson. Gilson Manuel escreve que João Lourenço, infelizmente, é incapaz de admitir o seu fracasso na governação do país. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Angola, o governo dos Estados Unidos anunciou ontem a imposição de sanções contra a gigante russa Alrosa, que explora a mina de Katoka, principal fornecedora de diamantes em Angola. A sociedade mineira de Katoka é constituída pela Indiama, de Angola, com 41%, Alrosa, russa, com 41% e Lev-Lviv International, da China, com 18%. A Katoka é a quarta maior mina do mundo explorada a céu aberto e a maior empresa no setor diamantífero em Angola, operada desde 1996. Em Moçambique, um adolescente foi morto esta quinta-feira, alvejado na cabeça numa altura em que a polícia disparou balas de reais e gás lacrimogêneo para dispersar um grupo de pessoas que protestava contra o desaparecimento de crianças no bairro 25 de junho, subúrbio da cidade de Chimoio, capital província de Manica, no centro do país. Os manifestantes destruíram imóveis de um comerciante local suspeito de tráfico de órgãos humanos. Durante os confrontos, várias pessoas ficaram feridas e 54 estão detidas. Na Guiné-Bissau, o governo ordenou o encerramento de 79 rádios por falta de pagamento de licença de emissão. O prazo para a regularização das rádios terminou ontem, depois de o governo ter dado 3 dias às emissoras para resolverem a situação das licenças. Face a esta decisão de encerramento, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, Diamantino Domingos Lopes, disse à DW que a liberdade de informação na Guiné-Bissau está comprometida.
Parar 79 rádios é algo impactante. Significa que estamos a comprometer a liberdade de imprensa, estamos a retroceder nessa luta.
Era Diamantino Domingos Lopes, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas da Guiné-Bissau. O Sindicato dos Jornalistas tem agendado para hoje uma reunião com o ministro do Sindicato da Comunicação Social, Fernando Mendonça, para falar sobre o encerramento das 79 rádios.
DW África. Deutsche Welle.
A Galp continua interessada no gás de Moçambique. A empresa portuguesa diz que está atenta à atual conjuntura mundial marcada pela crise energética e tem em vista uma estratégia para participar nos projetos de exploração de gás liquefeito em Moçambique e, a partir de 2024, logo que estejam garantidas as condições de segurança no país. A empresa avança, por outro lado, que está desassociada totalmente das ações da empresária angolana Isabel dos Santos, depois de denúncias de escândalos financeiros pelo Consórcio Internacional dos Jornalistas de Investigação no âmbito do processo Luanda Links. Detalhes com João Carlos, a partir de Lisboa.
A insegurança na região norte de Moçambique impede a Galp de avançar já com os projetos para a produção de gás, nomeadamente nas áreas do Coral Sul. O local está definido, mas questionado pela DW, O presidente do Conselho de Administração da empresa portuguesa expressou ainda hesitação quanto ao projeto.
Acho que essa é a parte mais importante, restabelecer a segurança e voltar ao trabalho depois disso. O mais cedo que eu consigo prever para uma decisão final para investimentos da Galp em terra será em 2024 para o projeto na Área 4, dentro de 2 anos, porque temos de fazer o projeto de design e depois toda a parte dos contratos.
Andy Brown falava à imprensa estrangeira acreditada em Lisboa esta quinta-feira, no dia em que a Galp, parceira de um consórcio de gás liderado pela ExxonMobil, anunciou que espera construir fábricas terrestres em Moçambique em 2024. O projeto está, entretanto, condicionado às garantias de segurança local devido à ação de grupos terroristas na região de Cabo Delgado, no extremo norte daquele país da África Austral. Brown admite que a situação é grave no terreno, mas reconhece o esforço do governo de Moçambique visando criar condições de segurança para viabilizar a exploração dos recursos naturais existentes.
Acho que há bons indicadores, mas penso que vai levar algum tempo.
A Galp, que já opera em Angola na exploração de petróleo, mantém a parceria com a Sonangol, que tem uma participação acionista na Amorim Energia. Entretanto, o administrador garantiu que a Galp está totalmente desligada das empresas acionistas da empresária angolana Isabel dos Santos, depois de uma sentença nesse sentido do Tribunal Arbitral Holandês.
Sim, a sua participação foi removida, uma participação acionista que era bastante afastada da executiva da Galp. Agora, de acordo com a decisão tomada no ano passado, foram retirados os direitos na participação a Isabel dos Santos. Sempre a mantivemos à distância, mas agora parece que temos um total afastamento de Isabel dos Santos.
Já Rui Verde, investigador do CEDESA, Centro de Análise de Assuntos Políticos e Económicos de Angola, não crê que a Galp se tenha totalmente libertado da filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos. O jurista lembra que há mais de meio ano o Tribunal Arbitral Holandês decidiu entregar à Sonangol a totalidade da participação acionista indireta da empresária angolana e...
No dia seguinte, Isabel dos Santos anunciou que ia recorrer dessa decisão. E o que eu não sei e não encontrei informação suficiente e adequada, em primeiro lugar, é se houve recurso, em segundo lugar, é se há qualquer decisão. Decisão não haverá.
Rui Verde considera que se houve recurso, existe ainda no ar...
Uma possibilidade de Isabel dos Santos voltar, entre aspas, à Galp.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
O Tribunal Militar de Burkina Faso condenou esta quarta-feira a uma pena de prisão perpétua ao antigo presidente do país, Blaise Compaoré, pelo assassinato de Thomas Sankara em 1987. Além de Blaise Compaoré, outros 2 antigos oficiais militares também foram sentenciados à prisão perpétua. Muitos analistas consideram que a sentença desta quarta-feira marca o fim de um período de 34 anos de espera pelo esclarecimento da morte do líder revolucionário Thomas Sankara, morto aos 37 anos de idade. Pierre Ouédraogo, presidente do Comitê Internacional do Memorial Thomas Sankara, considera que o tribunal restaurou o orgulho burkinabé. Não podemos ressuscitar Thomas Sankara, mas queremos que no futuro faça parte dos valores do Burkina Faso, que as armas do povo confiadas ao exército não sejam utilizadas para matar os líderes do povo. Stanislas Damiba, outro apoiante de Sankara, descreve a sentença como uma decisão histórica para nós. Todos aqueles que diziam que eram inocentes, a justiça provou o contrário. Ao fim de 35 anos, é uma vitória. Vitória também descreve a viúva de Thomas Sankara, Mariam Sankara. Podemos dizer que aprendemos muitas coisas com este julgamento. A forma horrível que o assassinato aconteceu. Foi difícil ouvir aquelas coisas, mas o veredito saiu e pensamos que a justiça foi feita.
La justice a été rendue.
Prosper Farama, advogado da família Sankara, não tem dúvidas de que este é um grande alívio para o povo burkinabe.
Oui, justiça a été rendue.
É um julgamento que fez justiça a Thomas Sankara e aos seus companheiros. Há 34 anos que esperávamos por isso. Para nós, o veredito reflete os factos que foram trazidos à luz durante o julgamento. Assim, a justiça foi simplesmente feita.
Contra a impunidade no Burkina.
Thomas Sankara e os seus 12 colegas foram mortos a tiros quando participavam de uma reunião do Conselho Revolucionário Nacional no poder. O seu companheiro de luta, Blaise Compaoré, foi quem o sucedeu no poder. No entanto, durante 27 anos de presidência, Compaoré pouco fez para esclarecer as circunstâncias da morte de Sankara. Em 2014, Compaoré foi deposto do poder por uma rebelião popular e encontra-se exilado na Costa de Marfim. Os advogados de defesa de Sankara pedem a extradição de Compaoré para que possa cumprir a sua pena de prisão no Burkina Faso, segundo Prosper Farama.
Nós insistimos sobre isso, para que essa decisão seja executada.
Insistimos para que a decisão seja levada a cabo. Espero que a Costa do Marfim compreenda que esta é uma questão do destino dos países e até talvez de um continente. O tribunal também condenou outros 8 arguidos a 20 anos de prisão.
Serão 1.100 postos de trabalho locais.
A fábrica que estão a montar vai usar uma tecnologia do século XIX que praticamente a nível do mundo já não se usa.
Todos para fora. Todos para fora.
Tudo isso vai ser coisa, não dá para meter aqui a lavra.
O direito à informação, o direito à participação, sobretudo daquelas comunidades que potencialmente ou efetivamente foram afetadas pelo projeto, esses direitos constitucionais são um imperativo. E isso não foi observado, né?
Os impactos são grandes, mas com a utilização desta tecnologia de produção, utilizando energia renovável através do carvão vegetal, vai compensar, de certa forma, os impactos ambientais da sua operação.
Ferro, carvão e gente assustada. É uma investigação da DW sobre o outro lado da diversificação em Angola, que pode acompanhar na próxima semana.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que pelo menos 8 pessoas morreram e 3 ficaram feridas ontem na sequência de uma explosão num estabelecimento de restauração e num acampamento militar em Goma, na República Democrática do Congo, anunciaram as autoridades locais. Enquanto isso, o exército congolês anunciou ontem a recuperação das posições que o grupo rebelde M23 ocupou na semana passada no noroeste do país. Na África do Sul, a Amnistia Internacional considerou ontem que a inação do governo sul-africano contra a criminalidade violenta que assola o país expõe migrantes, refugiados e requerentes de asilo. Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky alertou ontem que a situação em Borodianka, localidade noroeste de Kiev, recentemente abandonada pelas tropas russas, é pior que Bucha. Moradores locais relatam que as tropas russas destruíram tudo e mataram indiscriminadamente, mas ninguém sabe onde estão os corpos. E no futebol, saiba que rodou esta quinta-feira a primeira mão da Liga Europa. Detalhes com António Deus.
Foi uma noite de Liga Europa marcada pelo equilíbrio na primeira mão dos quartos de final. A única equipa vencedora foi o Sporting Clube Braga. Os guerreiros do Minho receberam e venceram o Rangers por 1-0 com golo de Abel Ruiz aos 40 minutos. No que toca às equipas alemãs, o RB Leipzig empatou a uma bola em casa frente à Atalanta. Destaque para André Silva, que falhou uma grande penalidade. Também houve empate em Frankfurt. O Eintracht recebeu e empatou a uma bola com o Barcelona. A equipa alemã desperdiçou várias oportunidades de golo e desperdiçou uma grande oportunidade para vencer um dos maiores emblemas do mundo. A segunda mão dos quartos de final está marcada para a próxima quinta-feira, dia 14 de abril.
DW, Espaço do Ouvinte.
concorda que a oposição angolana está fragilizada e por isso mobiliza jovens para atos de vandalismo, segundo defendeu há dias o presidente João Lourenço. Esta foi a nossa pergunta do dia. Abdoulaye Kandeye considera que, na verdade, quem está perdido neste momento é o MPLA. E depois, Tadeu Gonçalves escreve que são apenas falácias do presidente angolano. Colocamos ponto final ao Jornal da Manhã desta sexta-feira, 8 de abril de 2022, que teve a edição de Tiago Melo e a apresentação de Amos Fernando. As notícias regressam em antena logo à noite com a Madalena Sampaio. Até lá, fique bem e bom fim de semana.